Vidas preservadas. Um olhar para a pandemia.
Eu sou atendida pela Casa Mulher Brasileira, sou amparada por psicólogos e sou assistida pela casa. E a assistência da casa me ajudou tanto na minha autonomia pessoal como financeira. A ajuda psicológica me ajudou e me ajuda a acordar o meu sentido de vida, a me reerguer, a buscar a minha autonomia financeira. Eu faço o curso pela casa de assistente administrativo e esse curso me ajuda, porque hoje eu tenho uma microempresa de doces e bolos e esse curso me ajuda na administração, na coordenação, no financeiro, isso tudo pela Casa Mulher Brasileira.
Se hoje a dona de casa que acabamos de ouvir, que prefere ficar no anonimato, consegue ter um novo olhar para a vida e atribui ao trabalho desenvolvido na Casa da Mulher Brasileira, é este mesmo o propósito do equipamento que atua como rede de proteção e atendimento humanizado às mulheres que foram vítimas de violência. A dona de casa, de 32 anos, sofreu violência durante vários anos do companheiro, pai de seus filhos. Mulheres em situação de violência são, infelizmente, uma realidade no Brasil. E em tempos de isolamento, elas enfrentam mais um problema, a dificuldade em denunciar os agressores. Por isso, durante a pandemia, o movimento Vidas Preservadas, criado há 2 anos pelo Ministério Público do Estado do Ceará, que atua junto à Casa da Mulher Brasileira, desenvolveu várias ações para acolher e orientar mulheres vítimas de violência doméstica. A promotora de justiça e coordenadora do Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher do Ministério Público do Estado do Ceará, Lucy Antonelli, fala sobre o trabalho desenvolvido durante a pandemia.
Em relação ao trabalho da pandemia, o trabalho do núcleo se voltou em relação ao acompanhamento do atendimento da rede de atendimento da mulher em relação às vítimas, que infelizmente aumentaram bastante nesse período de pandemia, com uma convivência maior com seus companheiros dentro de um isolamento familiar. Então o núcleo passou a se preocupar no funcionamento da rede, em todos os órgãos da rede que pudessem dar melhor atendimento à mulher, mesmo que de forma remota, para que a mulher pudesse se sentir segura, para que a mulher pudesse se sentir acolhida. E o núcleo passou a fazer reuniões constantes com todos os órgãos da rede para verificar de como estava sendo o atendimento da Casa da Mulher Brasileira, o acompanhamento do Cadastro Nacional de Violência Doméstica, o atendimento das casas-abrigo aqui dentro do município de Fortaleza. Então nós fizemos várias ações nesse sentido em reuniões com a Polícia Civil para melhorar o atendimento eletrônico, do boletim de ocorrência eletrônico e do requerimento de medidas protetivas para que a mulher tivesse também uma forma mais prática e mais ágil de ser atendida pela rede que lhe proporciona essa acolhida inicialmente. Fizemos também algumas reuniões com as representantes de um projeto chamado AMACO, que é um botão do pânico. Um botão no pânico que é fornecido por essa empresa gratuitamente para as mulheres que são vítimas ou que correm algum tipo de risco. Não somente violência doméstica, mas mulheres de uma forma geral que se sentem em situação de ameaça ou situação de risco. Então nós fizemos uma reunião para conhecer o projeto, outra reunião com uma Casa da Mulher Brasileira para viabilizar a divulgação desse projeto Âmago, que é um projeto fantástico, sem nenhum custo para a mulher que se sente vítima, e também para a divulgação desse projeto na Comissão de Violência Doméstica do GNDH, que é o Grupo Nacional dos Direitos Humanos.
O Disque 180 registrou aumento de quase 10% no número de ligações e de 18% nas denúncias de violência nas 2 primeiras semanas do confinamento no Brasil. No Ceará, 74 mulheres foram mortas nos últimos 2 anos em crimes nomeados pela lei como feminicídio, assassinadas pela condição do seu sexo. Em 2019, foram 34 mulheres assassinadas e 13 no primeiro semestre de 2020, conforme estatísticas da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado. A promotora Lucia Antonelli destaca o papel do Ministério Público do Estado do Ceará diante desta triste realidade.
O trabalho do Ministério Público é para além da punição do agressor. A gente visa também o acolhimento, o atendimento especializado da mulher em situação de violência. Então, infelizmente, a gente não tem a pretensão de acabar com a violência doméstica fazendo esse trabalho. Mas a gente quer ser mais um canal de atendimento, a gente quer ser um canal de acolhimento da mulher, um canal também de fazer mudar essa cultura machista de possessividade do homem para com a mulher que leva a essa crescente violência contra a mulher, independentemente da pandemia. A violência contra a mulher já era uma luta grande antes mesmo da pandemia. E a pandemia, ela desmascarou, descortinou essa violência com a convivência mais intensiva da mulher com seu companheiro dentro desse isolamento social. Então, o Ministério Público quer ser esse canal também de acolhimento da mulher e de tentativa também de mudança de cultura para com o homem. Porque além da punição, não adianta só punir um homem agressor de violência doméstica. Nós precisamos trabalhar no sentido de mudar a mentalidade desse agressor, porque se ele continuar com essa mentalidade, não vai agredir só uma mulher ou a companheira atual dele. Ele vai continuar com essa característica em todos os relacionamentos que ele possa ter. Então, o núcleo tem também essa visão de trabalhar não só com o acolhimento da mulher ou com a punição do agressor, mas também atuar de forma preventiva para que os homens, de uma forma geral, entendam que não são proprietários das mulheres e que essa violência ela só gera uma maior violência e ela não tem consequências somente para a mulher, mas para a família inteira, para os filhos que crescem no ambiente de violência e para toda a nossa sociedade.
Diante desse cenário, o Conselho Nacional de Justiça e a Associação dos Magistrados Brasileiros lançaram a campanha Sinal Vermelho para a Violência Doméstica. A iniciativa tem como foco ajudar mulheres em situação de violência a pedirem ajuda nas farmácias no país. A juíza Rosa Mendonça, do primeiro Juizado das Mulheres de Fortaleza, relata como é a campanha na prática.
Ela foi lançada em todo o Brasil, é uma parceria do Conselho Nacional de Justiça e da Associação dos Magistrados Brasileiros com 10 mil farmácias de todo o Brasil. As grandes redes que aderiram a essa campanha, elas recebem todo o material de apoio, que são os manuais da campanha, o tutorial, como é que o atendente da farmácia deve proceder e os cartazes. Então, as farmácias grandes receberam todo esse material e as farmácias pequenas, cada estado, porque essa campanha ela foi também feita em parceria com os tribunais de justiça do Brasil inteiro. Então, cada estado está entrando em contato com o sindicato das farmácias no sentido de sensibilizar essas farmácias menores para aderir a essa campanha. Essa campanha ela é muito simples. A mulher basta chegar na farmácia e mostrar um X na mão para o atendente da farmácia. Esse X pode ser feito com um batom, esse X pode ser feito com uma caneta, ou feito no papel, ou o sinal da mulher na mão. Enfim, o X é aquele sinal de alerta. Então, quando a mulher mostra aquele X, então aquele atendente de farmácia já vai saber que aquela mulher está vivenciando uma situação de violência. Então, o papel daquele atendente de farmácia é tão somente ligar para a Polícia Militar, para o 190, e a Polícia Militar é quem vai adotar todo o procedimento de praxe. Daí é muito importante fazer a divulgação dessa campanha, porque o que foi que aconteceu nessa pandemia? Aqui no estado do Ceará, os números de denúncia da violência contra a mulher diminuíram consideravelmente. E essa diminuição não se deu porque a violência cessou, ou porque o agressor deixou de usar droga, ou alguma coisa nesse sentido. sentido. Não, a mulher não está, na verdade, é denunciando, porque ela não tem a condição, às vezes, de sair, ela não tem, às vezes, o telefone celular para acionar a polícia, então ela fica impedida de acionar os canais de denúncia que comumente são acionados. Então a campanha veio para mostrar isso aí, para mostrar que aquela mulher não está sozinha, que toda a rede de atendimento, de assistência à mulher está preocupada com ela, que essas campanhas, elas são interessantes porque também alertam a sociedade do problema da violência contra a mulher. O homem também, de uma certa forma, ele fica sabendo de que aquela mulher está amparada e que a violência não pode acontecer. Então é muito importante essa divulgação ser dada, principalmente pelo rádio, que é um veículo de comunicação que está em todos os lugares, tem um alcance muito grande. Daí a importância dessa divulgação e do envolvimento, assim, de toda a sociedade.
O Ministério Público do Estado do Ceará também aderiu à campanha Sinal Vermelho, como explica a promotora de justiça e coordenadora do Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher, do Ministério Público do Estado do Ceará, Luci Antonelli.
O Ministério Público aderiu à campanha através do Conselho Nacional do Ministério Público. Houve divulgação também em relação a essa campanha no próprio site do Ministério Público. E o Ministério Público apoia, sim, a campanha Sinal Vermelho. E também outro canal para que a mulher se sinta segura de fazer a denúncia contra o seu agressor. O trabalho do Ministério Público é para além da punição do agressor. A gente visa também o acolhimento, o atendimento especializado da mulher em situação de violência. Então, infelizmente, a gente não tem a pretensão de acabar com a violência doméstica fazendo esse trabalho. Mas a gente quer ser mais um canal de atendimento, a gente quer ser um canal de acolhimento da mulher, um canal também de fazer mudar essa cultura machista de possessividade do homem para com a mulher, que leva a essa crescente violência contra a mulher, independentemente da pandemia. A violência contra a mulher já era uma luta grande antes mesmo da pandemia. E a pandemia, ela desmascarou, descortinou essa violência com a convivência mais intensiva da mulher com seu companheiro dentro desse isolamento social. Então, o Ministério Público quer ser esse canal também de acolhimento da mulher e de tentativa também de mudança de cultura para com o homem. Porque além da punição, não adianta só punir um homem agressor de violência doméstica. Nós precisamos trabalhar no sentido de mudar a mentalidade desse agressor, porque se ele continuar com essa mentalidade, não vai agredir só uma mulher ou a companheira atual dele. Ele vai continuar com essa característica em todos os relacionamentos que ele possa ter. Então, o núcleo tem também essa visão de trabalhar não só com o acolhimento da mulher ou com a punição do agressor, mas também atuar de forma preventiva para que os homens, de uma forma geral, entendam que não são proprietários das mulheres e que essa violência, ela só gera uma maior violência e ela não tem consequências somente para a mulher, mas para a família inteira, para os filhos que crescem no ambiente de violência e para toda a nossa sociedade.
Na Assembleia Legislativa do Ceará, houve uma mobilização em defesa das mulheres vítimas de violência no período de isolamento. A deputada Augusta Brito, presidente da Procuradoria Especial da Mulher na Casa, também ressaltou a importância da campanha Sinal Vermelho contra a violência doméstica.
É muito importante esse envolvimento das instituições, esse envolvimento de grande amplitude que nós estamos vendo essa repercussão em relação a essa campanha. Então, nesse sentido, fomos provocados pela doutora Rosa e pela desembargadora Lígia para que a gente pudesse estar aqui discutindo sobre a questão dessa campanha, como ela pode ajudar mais intensamente ainda que as mulheres possam ter realmente o acesso a fazer esse tipo de denúncia, como é que ela procede, aonde não são farmácias de grande porte, especialmente no interior do estado do Ceará, como também pode fazer com que a gente possa estar viabilizando essa ferramenta não só nas grandes farmácias, dentre tantas outras pautas. Então, nós temos que ter mais iniciativas, não só essa agora, mas eu acredito que a gente tem que estar sempre mobilizando nesse sentido.
De autoria da deputada Augusta Brito, foi aprovado na Assembleia Legislativa do Ceará projeto que visa dar visibilidade às leis de proteção à mulher e aos canais para denúncias por meio da fixação de cartazes em ônibus, vans e metrôs que integram o Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, divulgando a Lei Federal, a Lei do Feminicídio.
A Procuradoria Especial da Assembleia Legislativa já vem fazendo um trabalho em relação à questão desse machismo estrutural que vem fazendo com que várias mulheres sofram vários tipos de violência, e a gente não poderia ficar distante dessa luta dessas mulheres corajosas que estão aí através das redes sociais fazendo essas denúncias. Então, a Procuradoria Especial, através do seu e-mail, também está prestando apoio, fazendo acompanhamento jurídico, encaminhamentos, e o nosso e-mail é pen.al.ce@gmail.com. Podem contar com a Procuradoria Especial da Assembleia Legislativa, que a gente quer dar esse apoio, e você não está sozinha.
O serviço também fornece informações sobre os direitos da mulher, como os locais de atendimentos mais próximos e apropriados para cada caso: Casa da Mulher Brasileira, Centros de Referências, Delegacias de Atendimento à Mulher, Defensorias Públicas, Núcleos Integrados de Atendimento às Mulheres. O Ligue 180 atende todo o território nacional e também pode ser acessado em outros 16 países, a exemplo da Argentina, Espanha, Holanda e Portugal. A ligação para o 180 é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia durante toda a semana. É um serviço que está mudando a vida de quem busca um recomeço sem violência.
Mulheres, não deixem denunciar, de abrir a boca, de falar para alguém. Isso é muito importante. Mesmo com medo, mesmo me sentindo prejudicada, eu não deixei de denunciar. Não deixei de ir atrás dos meus objetivos. E vamos aproveitar a oportunidade de divulgar para que alguém possa nos ajudar nessa situação que não é fácil, dá medo, mas temos que ter coragem para não passarmos por esta situação que é constrangedor até demais. Não só para nós, mas para nossos filhos também.
A violência doméstica, também chamada de violência de gênero, atingiu os travestis e transexuais. De janeiro a agosto deste ano, 128 denúncias de violência e violação dos direitos foram feitas. Uma estatística que já se aproxima dos casos registrados durante o ano de 2019, que foi de 178, segundo dados da Coordenadoria da Diversidade Sexual da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. A questão de gênero também é preocupação do Ministério Público, como ressalta a promotora Lucia Antonelli.
Para o núcleo, também ele tenta viabilizar a existência, a melhoria das políticas públicas em relação ao trato com a violência doméstica, em relação ao trato com a mulher vítima de violência doméstica. Então nós também temos esse papel, não só de Ministério Público acusador, mas também de Ministério Público norteador de políticas públicas e de tendo também uma natureza de promoção, de prevenção dessa violência.
Como parte do trabalho desenvolvido durante a pandemia, o Ministério Público do Estado do Ceará lançou em setembro, mês de prevenção ao suicídio, mais uma edição do programa Vidas Preservadas 2020, com a promoção da live O Impacto da Pandemia na Saúde Mental e na Prevenção do Suicídio. O encontro virtual, com transmissão ao vivo pelo canal do Ministério Público do Ceará no YouTube, foi presidido pelo promotor de justiça e coordenador do programa Vidas Preservadas, Hugo Porto.
Foram ministrados cursos, eles estão sendo ainda, para a produção do plano municipal nos municípios, na adesão dos municípios do Ceará, para a confecção dos planos municipais de prevenção e pós-venção do suicídio. Tivemos também de capacitação para um curso que chama Guardiões da Vida, que inclusive é um curso que está ocorrendo, que é voltado justamente para qualificar o olhar do cidadão para os sinais que são apresentados por pessoas que estariam em volta na questão do suicídio, com ideação. Nós tivemos reuniões voltadas para a indução da produção de fluxos e protocolos e também de uma linha de cuidado, no caso por parte, inclusive, da Copom, que é uma célula da SESA, Secretaria Estadual de Saúde, e isso adiantou bastante esse projeto de internalizar os fluxos no interior, uma vez que aqui na capital houve um amadurecimento ainda anterior, ainda no ano passado, e que está para ser colocado em produção, mas é um fluxo para que as pessoas saibam como acionar o serviço, como solicitar ajuda, enfim, e fluxos e protocolos bem definidos. E tivemos também aí uma participação nossa numa audiência pública promovida pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, presidida pelo deputado Renato Roseno, com a participação do presidente Sarto, no sentido de discutirmos caminhos, discutirmos propostas que o Legislativo possa, como parceiro que é, também ser um indutor nessa transformação social. E algumas políticas de incentivo foram ali discutidas, na ideia de que ela possam ser convertidas em políticas públicas previstas em lei e planejadas pelo Poder Executivo e, enfim, todos nós possamos contribuir. Então, a gente tivemos esses eixos e essas ações que estão ainda em curso, porque elas se estendem até o dia 30. E depois disso, temos ações do Vidas Preservadas, mas eu só fazendo um recorte aqui dentro do universo de setembro. Nós tivemos presentes em ações de municípios no interior, apresentado, por exemplo, a conversão dos planos em lei, ações também de sensibilização da população daquele município. Então, os municípios articulados com a PDM, com a PRESS, tiveram uma articulação bem interessante para que a gente pudesse também alcançar o estado todo.
No Brasil, o suicídio é considerado um problema de saúde pública. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no país, 32 pessoas por dia, a cada 45 minutos, tiram a própria vida. O número coloca o Brasil em 8º lugar entre os países com maior número de suicídios.
Meu nome é A, eu tenho 38 anos, eu sou mãe de 3 filhos. E durante um período da minha vida eu me envolvi com drogas, eu sou dependente química. E com a progressão da minha doença eu adquiri depressão. E através dessa depressão, como uma forma de sanar o vazio que eu sentia, eu usava mais drogas. E isso me trouxe uma consequência onde eu sofri um acidente, eu fiquei paraplégica e nesse período eu tentei tirar a minha própria vida. Eu me vi sem saída, sem perspectiva, impossibilitada de cuidar dos meus próprios filhos, que na verdade eu já estava. O meu acidente, ele só fez com que isso se materializasse de uma forma mais concreta. E através de um grupo de autoajuda, onde as pessoas se recuperam, fazem o seu tratamento através de um programa de 12 passos, de uma irmandade anônima. Eu venho encontrando uma nova maneira de viver, eu consegui superar a fase difícil da depressão. Hoje em dia eu não sou mais paraplégica, eu sou deficiente física, eu aceito minha condição e eu vejo que tudo valeu a pena.
Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, o número de suicídios no Ceará neste ano, entre os meses de janeiro a julho, foram mais de uma morte a cada 24 horas, um total de 306, sendo 90% de pessoas do sexo masculino.
Meu nome é S. Eu tenho 45 anos. Desde criança eu me sentia diferente das outras pessoas. Quando eu era pré-adolescente, eu usei drogas a primeira vez e achei que tinha descoberto por que eu era diferente, por que eu me achava diferente. Fui me envolvendo cada vez mais, a doença foi progredindo, porque é uma doença da adicção, e larguei a escola, parei de estudar e me entreguei só ao uso de drogas. Cheguei a ser esfaqueado, baleado, fui preso. Respondi processo na justiça, a família viajou para outra cidade, achando que poderia me ajudar, mas nada resolveu, porque o problema estava dentro de mim. A doença continuou progredindo, eu estava virando quase um mendigo e eu tinha muita vontade de morrer, porque doía demais viver. E eu tinha vontade de morrer, não tinha coragem de fazer isso com as próprias mãos, mas eu atravessava a rua sem ter cuidado, eu queria que alguém me assaltasse para me reagir, para ver se alguém me matava e dava fim àquele sofrimento. Descobri uma irmandade de 12 passos, de pessoas iguais a mim que estavam se recuperando e senti uma esperança. Encontrei uma nova maneira de viver, olhando para dentro de mim, praticando essa programação, e hoje eu vejo que suicídio é uma grande ilusão, que viver, mesmo com todas as dificuldades, é uma dádiva, e sou muito feliz. Me encontro sem usar drogas há 17 anos e realmente encontrei uma nova maneira de viver, olhando para dentro de mim, com a ajuda de outras pessoas que são iguais a mim.
Na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, os deputados Evandro Leitão e Fernanda Pessoa destacaram a importância do Setembro Amarelo.
Nossa preocupação, quando nós pensamos nesse projeto, é exatamente de chamar a atenção da população dessa doença silenciosa, porque é uma doença da mente, que precisamos trabalhar sempre, ter profissionais que consigam, e principalmente a família, detectar quando um paciente está acometido de cometer um suicídio. Vem a depressão inicialmente, a gente tem que trabalhar essa prevenção. Então, através de campanhas, o Setembro Amarelo é uma delas. E a Casa, ano passado, fez um trabalho muito importante e a gente quer que continue esse trabalho da Assembleia Legislativa para a sociedade ceará.
Precisamos espalhar mais amor e empatia em nossa sociedade. Vivemos momentos de temor e tensão. Estamos reconstruindo nosso dia a dia e muitos ainda estão precisando de uma palavra de apoio. Se a dor não é sua, não chame de drama. Não julgue, acolha. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará lança mais um Setembro Amarelo, meio de conscientização e combate à depressão e ao suicídio. Porque nós acreditamos que o amor é mais poderoso que a morte, valorizando a vida.
No início da pandemia, em março deste ano, o Ministério Público iniciou uma série de atividades envolvendo várias áreas, como fiscalização da lei, promoção dos direitos coletivos e individuais, combate à violência doméstica e prevenção ao suicídio, e também campanhas de esclarecimento, a exemplo de como forma de evitar a transmissão do novo coronavírus. Uma das atividades foi o combate à exploração de preços. O DECOM recebeu, de janeiro a agosto deste ano, 11.204 reclamações, um número superior ao do mesmo período do ano passado, que foi de 10.614. O coordenador do Grupo Especial de Combate à Pandemia é o promotor Enéas Romero.
Grupo Especial de Acompanhamento da Covid, instituído desde o início da pandemia no Ministério Público, atuou em diversas frentes e a principal delas é a defesa da saúde. E para isso foram realizadas várias lives e vários eventos para esclarecer a população sobre os riscos e as consequências da Covid e, juntamente com isso, passou a haver uma atuação em diversas frentes do Ministério Público para combater a Covid e tentar evitar a disseminação do vírus, seja cumprindo as medidas de isolamento social, seja em relação à ampliação da rede de saúde. Sobre a questão da doença, ela é uma doença infecciosa, transmissível por gotículas, e a diminuição do contato físico e o distanciamento social são medidas indispensáveis, bem como o uso de máscaras e os novos hábitos de higiene. Em relação a essa questão, o Ministério Público recomendou, inclusive, que as máscaras fossem utilizadas muito antes, inclusive, de ser regulamentado oficialmente pelo governo federal e pelo governo estadual e também pelos municipais.
Outra preocupação do Grupo Especial de Combate à Pandemia do Ministério Público do Estado do Ceará foi alertar sobre as leis e punições cabíveis durante a pandemia.
Em relação à pessoa que é notificada por estar com o vírus e ela não respeita as medidas de isolamento e de quarentena e transmite para outras pessoas, ela pode ser responsabilizada, sim, criminalmente e civilmente. Nesse caso específico, o Ministério Público emitiu uma nota técnica explicando quais são todos os tipos penais aplicáveis e, no caso específico, a pessoa que sabe que está contaminada e transmite, ela, além da responsabilização criminal, pode ser aplicado outras medidas que estão previstas na lei do coronavírus, inclusive o isolamento dela compulsório, a internação e realização de exames. Em última análise, é possível, até se ela continuar descumprindo, medidas criminais e, eventualmente, um pedido de prisão. Em relação ao comércio, isso é a aplicação do direito do consumidor. O comércio tem uma série de obrigações determinadas pela autoridade sanitária e ele tem que cumprir, sob pena de ser sancionado administrativamente pela autoridade sanitária. E também em relação à defesa do direito do consumidor, existe no Código de Defesa do Consumidor o dever de bem informar, e esse dever está sendo descumprido na medida em que o comércio não trabalhe para isso. Além disso, o comércio tem que exigir que todo mundo que adentre use máscaras. Em relação à defesa do consumidor, o que foram feitas várias fiscalizações pelo DECOM e recebidas muitas denúncias, e em relação à questão específica dos preços, houve autuações administrativas do DECOM e uma operação criminal por um preço de máscaras por uma empresa que estava cobrando muito acima do valor de mercado. É claro que houve, em determinado momento, um aumento do preço por conta do aumento da oferta e diminuição da demanda. E aí o que tem que se verificar é o preço no momento da venda, bem como o preço em que foi comprado o produto pelo comerciante. Portanto, é imprescindível no Estado Democrático de Direito que haja instituições independentes que possam fazer cumprir a lei de modo imparcial, e esse é o papel do Ministério Público, e, portanto, contribuiu sim para minorar a grave crise sanitária que nós vivemos aqui no nosso Estado e, na verdade, no país e no mundo.
O Procurador-Geral do Ministério Público, Manuel Pinheiro, reforçou que o trabalho de combate à pandemia terá continuidade.
Continuam atentos à defesa dos direitos e interesses das pessoas que estão afetadas pela pandemia do coronavírus. Nós continuamos agindo na saúde pública, na defesa do consumidor, no combate aos crimes, na defesa do patrimônio público, da educação. O Ministério Público vai continuar cumprindo seu papel. Isso sem contar no trabalho ordinário que a instituição tem feito também para dar atendimento nas demandas processuais e extraprocessuais que já fazem parte da sua rotina. Para nós é fundamental que haja essa interação com a sociedade. O Ministério Público defende os interesses da sociedade, então é preciso cada vez mais se aproximar, ouvir e canalizar a defesa desses interesses perante o judiciário e perante também a administração. A gente tentou, através desse esforço conjunto, resolver os problemas da forma mais séria e mais eficiente possível, e nós não teríamos conseguido isso sem a colaboração inestimável das pessoas e da comunidade.
O Ministério Público do Estado do Ceará recebe denúncias relacionadas à pandemia pelo e-mail covid19.denuncia@mpce.mp.br. Todas as ações desenvolvidas durante a pandemia podem ser acompanhadas pelo site mpce.mp.br/coronavírus. A reportagem especial
Vidas Preservadas, um olhar para a pandemia,
é uma produção das jornalistas Ian Gomes e Fátima Abreu. Edição Jorge Luiz. Direção-geral e sonoplastia Ronaldo César. Fontes de pesquisa: Assessoria de Imprensa do Ministério Público do Estado do Ceará, sites do Governo do Estado do Ceará e da Casa da Mulher Brasileira e site da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões.